Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à videoconferência da CSU Digital, referente aos resultados do segundo trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.csu.com.br. A apresentação será em português, com tradução simultânea para o inglês. Para ouvir a tradução, clique no botão Interpretation no canto inferior direito. For English, press Interpretation button on the right corner. Antes de prosseguir, reforçamos que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da CSU Digital e as informações atualmente disponíveis. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Estão presentes nesta videoconferência o senhor Leonardo de Cara, diretor executivo de Relações com Investidores e M&A, o senhor André Lapola, CFO, e a superintendente de RI, Bruna Gamboa. Assim, gostaria de passar a palavra à senhora Bruna Gamboa, que dará início à apresentação. Por favor, Bruna, pode prosseguir.
Boa tarde a todos e obrigada por participarem da videoconferência dos resultados do segundo trimestre da CSU Digital. Meu nome é Bruna Gamboa, eu sou superintendente de Relações com Investidores da companhia e é um prazer estar novamente com vocês para compartilhar os resultados e os principais destaques do trimestre. Antes de entrarmos nos detalhes do período, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para formalmente apresentar o Leonardo de Cara, que se juntou à CSU como diretor executivo de Relações com Investidores e M&A. A chegada do Leonardo representa um importante reforço para a nossa estrutura, ampliando a nossa atuação na comunicação com o mercado de capitais, na frente de M&A e também no desenvolvimento de novas oportunidades estratégicas para a companhia. A experiência e a trajetória do Leonardo vão contribuir para fortalecer ainda mais a nossa conexão com os investidores e para apoiar a CSU em sua agenda de crescimento. Com isso, passo a palavra ao Léo, que vai conduzir a apresentação de resultados do trimestre.
Legal, obrigado, Bruna. É um prazer estar com todos vocês aqui pela primeira vez. Eu estou muito animado em iniciar essa nova etapa na CSU Digital. Eu passei os últimos anos da minha carreira em investment banking e a melhor parte do meu trabalho era contar a história de companhias como a CSU para a comunidade global de investidores. Eu espero contribuir com essa experiência para fortalecer ainda mais a nossa relação com o mercado e apoiar a companhia na sua agenda de crescimento estratégico, orgânico e inorgânico. Aproveitando esse meu primeiro call de resultados, eu gostaria de passar um overview de como eu enxergo a CSU. A CSU Digital opera há mais de 30 anos como uma infratech independente, provendo infraestrutura tecnológica para produtos financeiros de instituições de diferentes portes e segmentos. A CSU opera um modelo B2B2C e fornece uma estrutura white label para que bancos, fintechs e varejistas lancem produtos sobre a própria marca, apoiados na nossa plataforma de tecnologia proprietária. A CSU, portanto, entrega toda a jornada do cliente: emissão, processamento, pagamentos, contas, loyalty e experiência digital. A operação está estruturada em duas verticais complementares: CSU Pays, em meios de pagamento, e CSU DX, em experiência digital e hiperautomação, integradas em um único ecossistema. E a inteligência artificial está incorporada ao core da companhia, tanto em produto quanto em operação. Eu também enxergo potencial de crescimento em diversas frentes, seja por conta de tailwinds regulatórios, e a gente está falando de benefícios do consignado, como em verticais de alto crescimento, como loyalty, além da estratégia de internacionalização. Tudo isso alicerçado em uma companhia que tem porte, solidez e um track record consistente. A base contratual tem idade média superior a 13 anos, o que sustenta a recorrência e a previsibilidade das nossas receitas. Geramos uma receita líquida de R$ 662 milhões de reais nos últimos 12 meses, com um crescimento consistente e altíssima previsibilidade. Mais de 90% das nossas receitas estão contratadas para os próximos 3 anos. Entregamos também rentabilidade, com margem bruta de 42%, um lucro líquido próximo da casa de R$ 100 milhões de reais e um ROE de 20%. A alavancagem está confortável na casa de 0,4 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. E a companhia já distribuiu mais de 370 milhões de reais em proventos desde a sua fundação, com um payout médio superior a 50%. Em termos de escala operacional, nos últimos 12 meses, processamos quase meio trilhão de reais em mais de 1,4 bilhão de transações. E nossa área de DX teve 18 milhões de interações gerenciadas. Com esse panorama, vamos aos números do segundo trimestre de 2026. Antes de entrarmos no trimestre, gostaria de repassar rapidamente pelos principais highlights dos últimos 12 meses que evidenciam um modelo de negócios que tem porte, solidez e um track record consistente. Como mencionado, nos últimos 12 meses alcançamos o patamar recorde de receita de R$ 662 milhões, um crescimento de 6,1% em relação a 2025. O lucro bruto também atingiu seu patamar histórico de R$ 278 milhões, um crescimento de 7,9% e com uma margem bruta de 42,1%. O nosso EBITDA atingiu o patamar de R$ 172 milhões, com margem de 26%, e o lucro líquido na casa dos R$ 98 milhões, com uma margem de 14,8%. Ambos os indicadores refletem os investimentos que a companhia tem feito nas suas principais iniciativas estratégicas, sem prejudicar a sua solidez, rentabilidade, com ROI no patamar de 20%. Fazemos isso ainda distribuindo e remunerando os nossos acionistas, com mais de 104 milhões distribuídos ao longo dos últimos 12 meses. Rapidamente, na parte de baixo do slide, a gente vê a contribuição de cada uma das unidades de negócios da companhia. A CSU Pays representou 60% da nossa receita em R$ 399 milhões, com lucro bruto de R$ 223 milhões, representando 80% do nosso lucro bruto total. Por sua vez, a CSU DX, com receita de R$ 262 milhões, representou 40% da receita, e seus 56 milhões de lucro bruto representaram 20% do lucro bruto total. Encerramos o trimestre com 40 clientes ativos, distribuídos entre bancos, serviços financeiros e benefícios, varejo, consumo e serviços em geral. Uma base diversificada, com presença nos principais nomes de cada segmento. No trimestre, assinamos um novo contrato na CSU DX, reforçando a atratividade das nossas soluções e a capacidade da companhia de continuar expandindo a base. Como mencionado, encerramos o período com mais de 90% das receitas contratadas pelos próximos 3 anos, resultado do nosso modelo recorrente, sustentado por contratos de longo prazo e alto nível de integração às operações dos nossos clientes. E a idade média dos contratos supera 13 anos, refletindo a solidez das relações que construímos e o baixo churn da nossa base. Atributos que se traduzem em previsibilidade e resiliência do nosso resultado. Entrando nos números do segundo trimestre de 2026, no slide 7 apresentamos o detalhamento da unidade CSU Pays. A Pays alcançou receita líquida recorde de R$ 104,1 milhões no segundo trimestre de 2026, um crescimento de 6% em relação ao 2T25. Um resultado sustentado pela expansão orgânica da base de clientes, pelo desempenho consistente de loyalty incentivo e pelo avanço das nossas novas soluções, que fomentam a ampliação da base e ampliam as oportunidades de upsell. O lucro bruto atingiu R$ 62,6 milhões, um crescimento de 19% versus o 2T25, com margem bruta de 60,1%, uma expansão de 6,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2025. Excluindo os efeitos não recorrentes, o lucro bruto ajustado atinge 58,6 milhões, com uma margem de 56,2%, uma expansão, portanto, de 2,6 pontos percentuais, evidenciando, então, a robustez operacional dessa unidade. Do lado operacional, encerramos o trimestre com 22,7 milhões de unidades faturadas e uma taxa de ativação de 61%. As transações processadas somaram 385 milhões, um crescimento de 27,3% em relação ao igual período de 2025, evidenciando também a expansão consistente dos volumes transacionados na nossa plataforma. No slide 8, a gente mostra os resultados da CSU DX, que também entregou mais um trimestre de receita alíquota recorde, totalizando R$ 71,9 milhões, um crescimento de 27,7% em relação ao segundo trimestre de 2025. Esse resultado foi impulsionado pela maturação dos contratos RAS de hiperautomação firmados ao longo dos últimos trimestres e pela ampliação das interações gerenciadas. Vale destacar que assinamos um novo contrato na DX nesse trimestre. Implantamos 3 contratos firmados no primeiro trimestre de 2026, que já passaram a contribuir para a receita e reforçam a visibilidade de crescimento nos próximos trimestres. O lucro bruto totalizou R$15,2 milhões, um crescimento de 30,9%, com uma margem bruta de 21,1%, uma expansão, portanto, de 0,5 pontos percentuais em relação ao igual período de 2025, refletindo também ganho de escala, maturação da plataforma e os ganhos de eficiência da hiperautomação. Do lado operacional, gerenciamos nesse trimestre mais de 5,2 milhões de interações, com crescimento de 39,1% em relação ao segundo trimestre de 2025. E a taxa dessas interações digitais alcançou 77% nesses últimos 12 meses, evidenciando novamente o avanço consistente da nossa jornada de hiperautomação. Passando para o slide 9, finalmente mostramos aqui o nosso resultado consolidado, onde a gente entrega uma receita líquida também recorde de R$ 176,1 milhões no trimestre, um crescimento de 13,8% em relação ao segundo trimestre de 2025. E esse resultado é impulsionado pelo desempenho consistente de ambas as verticais de negócios que reportaram seus trimestres recorde. O lucro bruto consolidado totalizou R$ 77,8 milhões, um crescimento de 20,9%, com margem bruta de 44,2%, uma expansão de 2,6 pontos percentuais em relação ao igual período de 2025. Excluindo os efeitos não recorrentes que a gente já discutiu, o lucro bruto ajustado atinge cerca de R$ 74 milhões, com uma margem de 41,9%. Também refletindo o ganho de eficiência operacional e a robustez do nosso modelo. O EBITDA foi de R$ 49,2 milhões no trimestre, um crescimento de 3,6%, com uma margem de 28%. Mas o mais importante, como vocês podem observar no gráfico inferior esquerdo, é a limpeza gradual dos efeitos não recorrentes do EBITDA nos últimos trimestres, que correspondiam a investimentos estratégicos da companhia. No canto direito, o lucro líquido totalizou R$ 20,1 milhões, com margem líquida de 11,4%. Além dos mesmos efeitos já mencionados, o resultado foi impactado pelo aumento da alíquota efetiva de imposto decorrente, principalmente do reconhecimento das despesas incorridas na CSUS, sobre os quais não incidem os benefícios fiscais aplicáveis às nossas operações no Brasil. Vale reforçar que a previsibilidade das nossas receitas, aliada à rentabilidade da nossa operação, nos permite continuar investindo organicamente nas novas avenidas de crescimento da companhia, com foco em inteligência artificial, hiperautomação, expansão internacional e o fortalecimento das capacidades comerciais e tecnológicas. Passando para o slide 10, eu destaco a estrutura de capital sólida e adequada ao atual estágio de negócios da companhia, que nos permite continuar investindo de forma consistente, preservar uma política saudável de remuneração aos nossos acionistas e manter flexibilidade para eventuais movimentos estratégicos. A geração operacional de caixa atingiu R$ 14,5 milhões no trimestre, sendo R$ 128,3 milhões nos últimos 12 meses. O resultado desse trimestre especificamente reflete uma variação pontual do capital de giro associado a efeitos no ciclo de conversão de caixa de determinados contratos renovados recentemente e a expansão de projetos em andamento e a concentração de desembolsos de alguns fornecedores nesse período do segundo trimestre de 2026. Por sua vez, o CAPEX totalizou R$ 36,8 milhões no trimestre e R$ 106,7 milhões nos últimos 12 meses. Esse aumento no segundo trimestre de 2026 decorre de 2 fatores concentrados na CSU Pays: investimentos pontuais na modernização dos mainframes, voltados à atualização da infraestrutura tecnológica que suporta as nossas operações de pagamentos, que são de natureza não recorrente, e a revisão do critério de capitalização das horas das equipes de desenvolvimento. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa de R$ 72,1 milhões, uma dívida onerosa de R$ 77,8 milhões e uma dívida líquida, portanto, de R$ 67,9 milhões. E essa relação que a gente já discutiu, de 0,4% de dívida líquida sobre o EBITDA, um patamar bastante confortável dentro dos critérios da companhia e que, mais uma vez, preserva a nossa flexibilidade financeira para dar sequência à nossa estratégia de crescimento aliada à remuneração dos nossos acionistas. Agora eu devolvo a palavra à Bruna para passarmos rapidamente pelas avenidas de crescimento da CSU.
Obrigada, Léo. Pessoal, seguindo para o slide 12 da apresentação, a CSU segue avançando em uma nova etapa da sua trajetória de crescimento. A nossa estratégia para os próximos anos está estruturada em três frentes complementares que combinam expansão de receita, ganhos de eficiência e ampliação da nossa base de clientes. Na CSU Pays, seguimos desenvolvendo novos produtos alinhados às transformações de mercado, utilizando inteligência artificial para hiperpersonalizar produtos e jornadas, fortalecer a vertical de loyalty incentivo e aprimorar nossa abordagem comercial com foco cada vez maior em cross-selling e aquisição de novos clientes. Na CSU DX, inteligência artificial e hiperautomação seguem como importantes motores de eficiência e diferenciação da unidade. Seguimos ampliando as funcionalidades da plataforma RAS, incorporando IA generativa ao desenvolvimento de novas soluções e, ao mesmo tempo, fortalecendo a nossa tecnologia proprietária como um diferencial competitivo e um importante vetor de expansão. Por fim, no próximo slide eu trago um pouco mais de detalhe da nossa operação internacional, mas em termos de estratégia, esse movimento representa mais do que uma expansão geográfica. Aqui a gente está falando da construção de uma nova avenida de crescimento para a companhia, combinando um mercado endereçável 15 vezes maior, com maior escala e diversificação da nossa base de clientes. Avançando para o slide 13, vou trazer aqui uma breve atualização da nossa operação internacional, como vocês sempre pedem. Em termos de milestones, do lado esquerdo do slide, nos últimos trimestres a companhia avançou em etapas importantes aqui da operação. A gente já concluiu a homologação com uma das principais bandeiras de mercado. E nesse segundo trimestre, a gente fortaleceu ainda mais o nosso time comercial com profissionais experientes vindo de importantes players aqui do mercado americano. Do ponto de vista de estratégia comercial, nada muda. Então, a gente está olhando aqui principalmente para três frentes. A primeira delas, clientes da base. A ideia aqui é oferecer o cartão global para os nossos clientes que hoje ainda não operam nos Estados Unidos. Num segundo momento, a gente está falando de oferecer o nosso produto para bancos brasileiros que não são clientes da CSU e que já operam nos Estados Unidos ou têm a intenção de operar por lá. E um terceiro caminho, olhando aqui mais para médio prazo, a gente está falando de fato em entrar no mercado americano, oferecendo as nossas soluções para instituições financeiras, fintechs locais, e aí de fato entrar no mercado americano. Por fim aqui, acho que é importante destacar que as três estratégias elas já estão em execução, correndo aqui com times comerciais dedicados, estruturas correndo em paralelo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a gente segue aqui com negociações avançadas com potenciais clientes. Esse conjunto de iniciativas, ele reforça a nossa visão de que a CSU está construindo novas avenidas de crescimento, combinando expansão de receitas, ganho de eficiência e ampliação da base de clientes. Agora a gente vai seguir para a sessão de perguntas e respostas, e depois o Leonardo vai fazer o encerramento da nossa videoconferência. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje enviar uma pergunta, por favor, utilize o campo de Q&A, informando seu nome, a companhia que representa e a sua pergunta.
André, vou ler a pergunta dele. Com a chegada do Leonardo de Cara, que passa a liderar também a frente de M&A, como a companhia enxerga o papel do M&A dentro de sua estratégia de crescimento? Existem segmentos, geografias, capacidades específicas que vocês consideram prioritários para potenciais aquisições? E como devemos pensar sobre pipeline e disciplina de capital para essas oportunidades?
Legal, obrigado pela pergunta, Alex. Eu acho que a minha chegada na companhia representa um passo importante em termos de disciplina e consistência da gente analisar essas oportunidades de M&A, né? Acho que a companhia sempre foi muito disciplinada, tanto no que diz respeito à alocação de capital, mas principalmente em desenvolver as suas tecnologias e explorar, né, as suas verticais de negócio dentro de casa. Eu acho que todos os segmentos que a companhia atua têm passado por uma importante transformação, né, nos últimos anos, e que só deve se acelerar nos próximos meses e anos aqui pela frente. Tudo isso para dizer que a gente precisa ser ainda mais disciplinado em monitorar o mercado, participar dessas conversas e estar inserido, né, dentro de tudo que está sendo disruptado, né, principalmente aí pelo tema em voga, que é inteligência artificial. Mais especificamente na sua pergunta, né, de segmentos e geografias, eu acho que pela CSU Pace, né, a gente tem uma vertical de loyalty incentives aqui que cresce muito, né? Acho que dentro de casa a gente já consegue ver muito valor do que a plataforma tem entregue. A gente trouxe, inclusive, um novo diretor para essa vertical. Eu acho que pode ter algumas oportunidades interessantes para a gente olhar ali. Quando a gente olha DX, obviamente, tudo que é agenda de hiperautomação, inteligência artificial, tem muitas capabilities que a gente pode olhar oportunidades no mercado. Então, é aí, muito provavelmente, que a gente vai estar gastando o nosso tempo, né, com o chapéu de M&A. Né? Eu acho, quando a gente olha a nossa estratégia de internacionalização, a companhia optou por fazer esse investimento de uma forma muito mais disciplinada e orgânica. Eu acho que a gente está colhendo os frutos dessa estratégia, inclusive por conta de preços, né, e múltiplos no mercado americano muito diferentes do que a companhia e o Brasil, o nosso mercado aqui, está acostumado. Tá? Então, é com essa disciplina que a gente deve seguir olhando, né? Muito que a gente falou na nossa apresentação é do nosso patamar de alavancagem. Isso é um orgulho da companhia e uma disciplina histórica que não deve mudar. Então, sempre importante ter isso em mente quando a gente for avaliar as oportunidades aqui dentro.
Boa. Vamos para a próxima pergunta do Lucas Mello, da Brasil Horizonte. No 2T26, SG&A cresceu cerca de 42%, bem acima do crescimento da receita. Quanto desse volume vocês consideram recorrente e quanto é investimento pontual? Em que momento devemos começar a enxergar diluição dessas despesas e ganho de alavancagem operacional?
Vou começar a resposta, depois vou passar para o André Lapola me complementar. Obrigado pela pergunta, Lucas. De fato, acho que os últimos trimestres, especificamente esse segundo trimestre de 2025, a gente chega num patamar talvez limítrofe daquilo que a gente está confortável em termos dessa relação de aumento. A gente ainda prevê uma certa pressão desses investimentos que estão sendo feitos nos próximos talvez dois trimestres e depois a gente imagina capturar esse ganho de escala em diluição num crescimento mais acelerado da nossa receita. Tá? Dito isso, Lapola.
Vamos lá, cabe ressaltar que a companhia vem crescendo receita e rentabilidade e vem também investindo muito em times, tecnologia. Isso tudo com uma certa disciplina que todo mercado consegue observar. E sim, a gente pretende nos próximos trimestres e melhorando cada vez mais, inclusive, a rentabilidade.
Lembrando que, para fazer uma pergunta, basta utilizar o campo de Q&A, informando seu nome, a companhia que representa e a sua pergunta.
Pessoal, boa tarde. Podem dar um detalhamento maior sobre a mudança na diretoria executiva e o que muda na estratégia com essa mudança?
Vou começar aqui a resposta. Obrigado pela pergunta, André. E, obviamente, a Bruna e o Lapola podem me complementar. A CSU passou muito recentemente, né, por um momento muito importante, né, de transformação da diretoria. A gente trouxe novas caras, novas figuras de mercado, executivos bastante experientes, né, nas suas diferentes verticais. Já citei, né, esse diretor que a gente trouxe para Loyalty Incentives. Vocês conheceram no trimestre passado a nossa diretora de produtos. O Lapola ia mencionar aqui na nossa resposta de SG&A, a gente trouxe alguns diretores novos para a área de tecnologia, justamente para capturar os investimentos que a gente tem feito em inteligência artificial e nos capabilities dos nossos produtos. Então, o recado que a gente passa para o mercado, André, é que a companhia não vai medir esforços para estar com o melhor time, o mais sênior possível, porque a gente está num momento crucial aqui de capturar o próximo ciclo de crescimento da CSU aqui e dentro das nossas pretensões internacionais. Tá? Então, não sei se respondi a sua pergunta, se vocês querem me complementar.
Acho que é isso.
Perfeito.
Mais uma pergunta aqui do Lucas Melo, da Brasil Horizonte. A companhia aumentou a alavancagem após a captação realizada ao final de 2025, que ajudou a financiar o pagamento de dividendos extraordinário. Olhando para 2026, essa dívida e o maior custo financeiro mudam de alguma forma a capacidade ou a disposição da companhia de manter um nível semelhante de distribuição de JCP e dividendos?
Deixa eu responder essa de novo, Lucas, depois deixa a Paula eventualmente me complementar, mas a resposta é de forma alguma. Né? Eu acho que a companhia tem um patamar extremamente confortável de alavancagem, né? De 0,4 vezes a sua dívida líquida para o EBITDA. Acho que, inclusive, se a gente for olhar em termos de estrutura de capital, a gente estaria até abaixo do ótimo, mas isso é uma outra discussão. Sempre fez parte, né? A gente falou isso naquele slide principal, né? De abertura, né? Que a companhia já distribuiu mais de 370 milhões de reais em proventos desde a sua fundação e um payout médio norte dos 50%. Isso certamente deve continuar, né? Como política da companhia de remuneração aos seus acionistas, e a nossa posição de alavancagem certamente nos permite manter essa política. Tudo isso para dizer que a alavancagem é uma coisa super séria e a companhia vai estar sempre, né, com a missão estratégica aqui de manter isso dentro desse patamar histórico, que é na casa de 0, alguma coisa. Né? Mas não sei se o Lapola falou alguma coisa.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no campo de Q&A, informando o seu nome, a companhia que representa e enviar a sua pergunta.
Pergunta agora do Teodoro Peters. Quanto a IA afeta a CSU em termos de concorrência em produtos e serviços? Vamos lá. Teodoro, obrigada pela pergunta. Acho que, em linhas gerais, a gente tem visto aqui um mercado bastante afetado por inteligência artificial. Acho que inteligência artificial é a bola da vez, tanto quando a gente olha aqui para o mercado brasileiro, e nem se fala quando a gente olha aqui para o mercado americano. Mas eu acho que a CSU ela conseguiu se posicionar de uma forma muito assertiva quando a gente olha para a IA, principalmente, mas não só na operação de atendimento. Né? Então, acho que o lançamento do RAS há 2 anos atrás fez com que a gente já colhesse aqui um bom incremento em rentabilidade. Né? A gente viu aqui uma margem bruta da unidade CSU DX sair de 17% para cerca de 21%. Isso aqui a gente está falando de um começo de um movimento bastante importante para a companhia. Além disso, quando a gente olha para a CSU Pays, a gente também tem lançado uma série de novas soluções, IA de ativação, toda a parte de concierge, 100% inteligência artificial, né? Assim, os pushes na Market System para aumentar o engajamento aqui nas nossas plataformas. Então, acho que tudo isso fez com que a CSU se posicionasse muito à frente da concorrência. É claro que concorrência sempre existe, mas eu acho que a gente conseguiu aqui, enquanto os nossos concorrentes eles estão começando a olhar esse mercado, e aí principalmente quando a gente olha para a parte de BPO, a gente já está aqui passos à frente, né? Então o pessoal começou a olhar agora para soluções de IA, a gente já está falando de uma inteligência artificial que é 100%, que é um operador 100% inteligência artificial. Então, de novo, né, eu acho que a gente surfou e vem surfando uma boa onda aqui nesse mercado. A gente se posicionou à frente da concorrência e não é fácil estar à frente da concorrência, tá? Então, acho que a companhia aqui, a gente vem trimestralmente aumentando o investimento com foco cada vez mais nesse tipo de tecnologia. Tudo isso para não ficar para trás e manter aqui esse padrão de liderança no mercado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta enviar seu nome e companhia que representa no ícone de Q&A seguido de sua pergunta.
Pergunta agora do Rafael Canuto. Existe uma data limite estabelecida para break-even da operação Estados Unidos? Se isso não acontecer, voltariam atrás ou tentariam uma nova geografia?
Obrigado pela pergunta, Rafael. Deixa eu começar ela pelo final. Eu acho que a tese ela é muito clara, né, da oportunidade que a gente vê no mercado americano. Né? A gente tem todos os tailwinds que nos apontam que esse é o movimento correto. Acho que a companhia já tem falado ao longo dos últimos trimestres que a nossa entrada no mercado, inclusive, vem apoiada pelos nossos clientes que nos demandam esse movimento e esse suporte, né, que estão batendo na porta do mercado americano e sentindo dificuldades em ser bem atendidos, né, pelos players lá. E aí depois eu volto pro começo da sua pergunta. E tudo isso para dizer, Rafael, que eu acho que assim, o mercado que a gente quer jogar é o mercado americano, um mercado que tem 15 vezes o nosso tangible addressable market aqui brasileiro, e que a gente está muito confiante que a gente consegue penetrá-lo, né? De novo, vou ser repetitivo aqui. Primeiro, transbordando a nossa base atual brasileira, depois servindo outros clientes brasileiros fora da nossa base, mas que entendem o track record da CSU e vão conseguir ser o parceiro de internacionalização nos Estados Unidos, para depois chegar no terceiro e último bucket aqui da estratégia, que é penetrar os clientes americanos, que você muito bem conhece. São regional banks, community banks, muita gente, um mercado gigantesco e mal servido. Né? Primeira metade da sua pergunta fala aqui em break-even. A companhia, e a mesma resposta que eu dei para o M&A vale para os investimentos, exatamente com o mesmo no chapéu. A companhia é muito disciplinada nos seus movimentos. Né? Inclusive para proteger a nossa rentabilidade, que é um dos pilares que alicerçam a nossa tese, e também a solidez do nosso balanço e do nosso capital. Né? Então, acho que a última pergunta foi relacionada ao nosso nível de alavancagem. Então, estamos muito confiantes que esse investimento está on track, está dentro daquilo que foi traçado como estratégico e que muito em breve vai representar o grande motor de crescimento aqui da companhia. Tá? Então, acho que isso responde a sua pergunta de que a gente está muito, muito focado em começar a trazer aqui o upside, o crescimento na ponta de receita.
Pessoal, pergunta agora do João Bruno Silveira. Como tem evoluído a AI ativação que vocês comentaram no último trimestre e quais os resultados a CSU já consegue observar com a solução?
Quer pegar essa pergunta?
Uhum. João, obrigada pela pergunta. A gente comentou no último call de resultados, essa é uma solução, né, que ela já foi contratada por dois clientes da base e a gente tem conseguido, para quem não sabe o que é o AI ativação, a gente está falando de uma solução 100% ligada à inteligência artificial que ajuda a reativar a base dormentes de cartão. Então, a CSU, a gente tem uma base de dados muito rica, a gente entende muito do comportamento, do consumo de cada usuário e com o uso de inteligência artificial, a ideia é que a gente consiga pegar aqueles cartões que não são mais usados e, de alguma forma, com pushes, promoções, reativar essa base aqui dentro dos nossos clientes. Esse é um produto que tem feito muito sucesso. A gente tem conseguido reativar cerca de 10% de bases dormentes, o que é um percentual grande aqui quando a gente olha para a indústria. E a ideia aqui é cada vez mais oferecer não só esse tipo de solução, mas soluções inovadoras como essa aqui para a nossa base de clientes.
Complementando a Bruna, esse produto ele afeta diretamente a receita. Que cabe ressaltar que nosso billing hoje ele é por conta ativa. Uma conta não ativa, ele não gera receita. Então isso vai nos trazer mais receita e mais caixa, consequentemente.
Perfeito.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra para o Sr. Leonardo de Cara para que faça as considerações finais da companhia.
Obrigado, pessoal, mais uma vez por se juntarem e reforçando aqui o meu agradecimento ao Conselho de Administração e à diretoria da CSU por ter me recebido na companhia. Queria fechar com esse último slide de considerações finais, que é para resumir aqui o que a gente tentou trazer nessa apresentação de resultados. Né? Acho que a CSU, ao longo de mais de 3 décadas de operação, focou em criar valor para os seus acionistas, alicerçado em 3 pilares muito importantes. Né? Primeira delas de receitas, né? Acho que uma receita que ela cresce consistentemente, mas mais importante do que isso, né? Ela cresce com muita previsibilidade, né? Uma base contratual longa, com idade média de contrato extremamente longa, que nos dá muita previsibilidade daquilo que vem pela frente, né? Daquilo que está contratado, né? Acho que o segundo pilar muito importante aqui da companhia é a rentabilidade operacional. Quando a gente olha a margem bruta que a gente atingiu nos últimos 12 meses, de 42,1%, mostra a disciplina que a gente tem e a ponta da cadeia dentro do arcabouço de pagamentos e de DX que a gente opera e que tem esse leverage, né, da gente operar com essa margem operacional extremamente robusta, né? Sem desfocar na remuneração do nosso acionista, né? O nosso ROI está agora confortavelmente acima dos 20%, né? Então a gente consegue também no nosso bottom line trazer o que é inegociável dentro da administração da companhia, que é a rentabilidade, né, bastante robusta. E por fim, né, foi um tema não só da nossa apresentação, mas principalmente aqui da sessão de Q&A, com relação ao nosso balanço e a baixa alavancagem, né? A companhia tem mais de 3 décadas de muita disciplina em alocação do seu capital, né? A gente sempre gerou muito caixa, teve posições muito sólidas de caixa e continua apresentando aqui um patamar de endividamento de 0,4 vezes, né? O que nos permite, com muita tranquilidade, manter, né, os nossos investimentos e investir nessas diversas verticais que a gente tratou ao longo da apresentação, seja contratando time, seja investindo em tecnologia, seja alçando voos maiores de internacionalização, sem comprometer aqui a solidez da companhia, sem extrapolar o nível de alavancagem e, retornando para o pilar anterior, sem machucar aqui o patamar que a companhia entende ser adequado para a gente remunerar o nosso capital e o nosso acionista. Tá? Então, acho que esses eram os pontos que a gente queria destacar como fechamento. Mais uma vez, obrigado a todos por terem participado. Obrigado, André, pela participação e pela Bruna. E esperamos vocês na próxima divulgação dos números do terceiro trimestre.
A videoconferência da CSU Digital está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.